temos de estar disponíveis para os imprevistos e para perceber que isso pode não acontecer, porque isso é realmente parte da viagem.
São as melhores histórias, normalmente, esse imprevisto. Tens consciência do leitor, ou seja, estás a escrever e estás a pensar em quem o vai ler.
Estou.
Como é que o metal entrou na tua vida?
Eu costumo dizer que para mim o metal é como uma vocação, mas também sinto que, lá está, é um gosto culturalmente adquirido. A paternidade, a maternidade não é automática. Nós às vezes temos essa ideia errada.
Sim, sim.
Mas não é bem assim. Nunca fui um pai perfeito, mas...
Não há nenhum.
Sim, mas uns mais imperfeitos que outros.
O Alentejo, onde nasceu, foi apenas o ponto de partida de uma vida que já passou por muitos lugares do mundo. Só à Coreia do Norte já foi 5 vezes. Em criança, passava mais tempo na rua do que em casa. E aos 11 anos, já era fã de metal. Licenciado em Línguas e Literaturas Modernas, o curso não lhe roubava tempo para tocar guitarra numa banda de grindcore. Apesar de nunca ter sido o melhor aluno da turma, foi professor e desde 2001 que vive da escrita. Tem 2 filhos e é com eles que é mais feliz. O menino que fez o ciclo preparatório através da telescola é até hoje o mais jovem vencedor de sempre do Prémio Literário José Saramago. Hoje estamos com José Luís Peixoto. Bem-vindo.
Olá, é
um prazer. Acertei em tudo.
É verdade, e é incrível porque muitas vezes quando existem apresentações com tanto detalhe, eu já estou muito habituado a haver alguns erros.
Normalmente são sempre os mesmos, porque a internet, não é?
Sim,
perpetua.
Sim, replica, não é? Mas, na verdade, tudo isso é real.
Tudo o resto. Tudo o resto. Mostra-me que estou certa. Quero-te por perto, saber que sinto certo. Sobram-me 7-5, levo-te no peito. Quero-te por perto, mesmo quando não te vejo. Mostra-me tudo o resto.
Sabes que eu estava com muitos, posso dizer vergonha, em tratar-te por tu. Sou só 13 anos mais nova, não é muito, não é?
Não,
mas
não.
Estava naquela
é a diferença
do...
que eu tenho da minha irmã mais velha.
E também a tratas por tu.
Claro.
Muito bem. Passaste por isso, estes formalismos, estas coisas, e no mundo da escrita às vezes nós associamos que seja assim uma estrutura muito pesada, não é?
Uhum.
A de tratas-te a pessoa por tu ou por você.
Sim, sabes, eu para mim acontece-me uma coisa curiosa, que é até há bem pouco tempo toda a gente me tratava por tu frequentemente.
Depois começaram a aparecer os brancos.
Pode ter sido por isso.
Sim.
Eu na verdade também me comecei a sentir um pouco mais velho, vá lá, a partir da adolescência dos meus filhos. Eu tenho 2 rapazes, não é?
Uhum.
E eu acho que também é até normal e saudável que na adolescência exista uma certa necessidade de se impor perante os pais.
Sim.
e às vezes de dizer aos pais que não, que eles não sabem, que não estão a entender.
Faz
e que
parte, não é?
E então pronto, quando eu agora até já estou um pouco a passar disso, porque eles já estão a entrar mesmo na maturidade.
Finalmente.
Mas também não me fez mal no sentido em que eu tenho 47 anos, e eu acho que isso, pronto, é uma idade respeitável. As pessoas que ainda hoje me consideram jovens já não são muito jovens.
Elas próprias.
Exato. Também não sinto necessidade de ser mais jovem do que sou.
Uhum.
Gosto da idade que tenho e olho para as idades ainda mais avançadas do que aquela que tenho com gosto e com vontade.
Então não vais preocupar-te em chegar lá, não é?
Não. E acho que a juventude, para já, é um conceito muito relativo, que existe de muitas formas. Mas cada idade efetivamente tem de ter as suas qualidades, e se nós não estivermos a encontrar, então o problema é nosso, não é da própria idade.
Mas não achas que existem coisas que sejam próprias, sabes? Quando as pessoas dizem, aquilo já não é próprio para a idade dela, ou não devias fazer isto porque uma pessoa da tua idade...
Em certa medida, sim e não, não é? Eu acho que nós, enquanto seres humanos, temos um período de vida. E
sim,
nesse período de vida, nós olhamos a própria vida a partir de diferentes perspectivas, não é?
Uhum.
E isso, de certa forma, dá-nos uma certa responsabilidade e marca o nosso olhar, mas também ao mesmo tempo não podemos matar certas espontaneidades, uhum. Ou seja, custa-me dizer nunca voltarei a fazer isto ou aquilo, sim. Embora haja coisas que efetivamente é muito difícil que as repita e outras que não as repito porque também não quero mesmo repeti-las.
Já foi.
Exato.
Nasceste em Galveias, no sim. ano do 25 de Abril.
É verdade.
Para quem não leu o teu livro Galveias, como é este lugar?
Bem, Galveias é uma aldeia no Alto Alentejo e Galveias em si tem uma série de especificidades que a afastam um pouco de Galveias do romance. Porque o romance, que tem o mesmo nome, né, da vila, em certa medida, apesar de ter elementos muito concretos de lá e quem conhece aquele lugar identifica, uhum. ou quem vai lá depois de o ler, o que acontece, sim, cada vez mais.
É um ponto turístico já em Portugal.
É verdade.
É verdade. Também
encontra esses lugares todos os lugares do romance existem. Mas eu também tentei que fosse exemplar, ou seja... Uhum. que pessoas de outras, pronto, com outras origens e com outras referências pudessem identificar ali uma descrição de uma pequena comunidade, neste caso em Portugal, mas na verdade em relação ao livro uma das coisas que eu mais gosto de ouvir é quando alguém me diz: ah, eu também tenho uma Galveias, não é?
Exato, eu senti isso, eu também venho de uma aldeia que não é no Alentejo, é aqui bem próximo, é em Sintra, e eu senti isso.
Sim, isso para mim é fabuloso e eu incrivelmente já ouvi pessoas a dizerem isso até noutros países, não é?
Ah, uau!
Sim. Incrivelmente, por exemplo, um lugar onde esse livro teve um êxito bastante considerável foi o Japão. Exatamente.
Tu consegues explicar esse fascínio dos japoneses pelos teus livros?
Não sei, foi o primeiro livro que tive publicado lá, vou ter agora um segundo, e efetivamente foi um prazer enorme, porque encontrei pessoas, muitas vezes eu não conseguia falar diretamente com elas, porque não tínhamos nenhuma
língua
em comum, não é? Mas através de tradutora e através de outras pessoas... conseguimos comunicar e houve pessoas que realmente se empenharam tanto na leitura do livro, houve pessoas que chegaram a fazer um mapa do lugar a partir das descrições do livro.
Incrível. Tu achas que eles olhavam para essa ruralidade portuguesa, no fundo, como uma coisa exótica, como muitos
sim,
de nós olhamos para...
Isso não tenho dúvidas. Mas também sinto que em muitos pontos do mundo há aqui um tema que é muito pertinente e que tem que ver com o centralismo, uhum. Que existe de uma forma, pronto, muito acentuada
em
vários países, uhum. Exato. E que privilegia, claro, a vida nas cidades e que não é exclusivamente nosso o envelhecimento do interior, uhum. o envelhecimento o despovoamento, uhum. E este livro também fala disso. Mas voltando à questão, Galveias em si é um lugar realmente bastante especial. Um dos aspectos que marca muito Galveias e que marca muito a sua história e que muitas vezes me pedem até para escrever sobre isso, embora ainda não o tenha feito, uhum. o que não quer dizer que não venha a fazer no futuro, não é? Uhum. É que Galveias, a própria freguesia, recebeu há algumas décadas uma herança. É um tema que
é
de romance também, porque sim, foi uma família muito abastada, uhum. que houve quatro filhos que não deixaram descendência e o último deles deixou...
A herança
uma parte à junta de freguesia e outra parte a uma fundação.
E sabes como é que isso foi usado? Ou há aí polémica no meio?
Sim, há bastante polémica, há bastante polémica à volta disso, porque são bens não só de terras, mas também de imóveis e de
muito património,
mas que marca muito a vida daquela terra. Exato. E que é um dos temas que, pronto, quando surge o nome de Galveias, muita gente que conhece efetivamente a realidade lá sabe. Mas pronto, noutros aspectos, é uma terra onde vivem hoje em dia cerca de 1000 pessoas, no Alto Alentejo, no distrito de Porto Alegre.
E onde José Luís Peixoto é a grande figura, não é? Bem, eu sou da terra, aposto que toda a gente diz isto,
sim,
da terra do José Luís Peixoto.
Sabes, há uma coisa muito curiosa, como estamos aqui a falar há pouco da idade, eu tenho 47 anos, mas eu acho que para aí desde os 36 que eu tenho lá uma rua com o meu nome.
E é a rua onde tu
viveste? É a rua onde eu vivi
muito
e
bem.
Onde eu cresci.
Muito bem. Achas que nascer e crescer num lugar assim pequeno e longe das grandes cidades alimentou aquela que é a tua enorme paixão e vontade de viajar?
Sim, sim, bastante. Mas de uma forma que tem que ver também com uma certa compensação, no sentido em que quando eu era adolescente tinha muita vontade de conhecer o mundo, muita vontade de ir a outros lugares. Mas sabes, eu acho que essa compensação e essa fome, digamos assim, ela nem sequer nasceu comigo. Eu acho que ela vem já do meu pai. E eu acho que, de certa forma, às vezes ando a cumprir um pouco
os sonhos dele,
sim. Porque o meu pai, ele sempre também teve muito desejo de conhecer e de viajar e foi ele que me transmitiu também esse sonho. Mas ele não concretizou totalmente. Bem, ele foi imigrante em França, o que foi uma viagem enorme,
claro.
Provavelmente até maior do que qualquer viagem que eu possa fazer hoje, na medida em que ele foi em 1962 e saiu, não é, daquela realidade e foi para os arredores de Paris, e isso era uma viagem extremamente grande, não é, no sentido em que era um mundo completamente novo. Hoje para nós talvez ir ao Japão pode não ser tão forte
como
isso.
Como essa viagem, claro.
Mas posso dizer-te, por exemplo, que o meu pai só viajou uma vez de avião na vida. E foi quando já estava...
Ah, então isso para a França foi de carro.
Sim, foi nos anos 60. E todas as viagens que ele fez nas férias e tudo isso era sempre de carro.
De avião foi para os Açores?
Foi para a Madeira.
Para a Madeira. Eu li isso algures num livro.
Num livro que se chama O Caminho Imperfeito.
Tu acabas por contar a tua
história,
tua vida, nos livros.
Porque me comove bastante, não é? Ainda hoje eu regressei de uma viagem na Estónia e eu às vezes viajo mais do que certos pilotos de comerciais. E o meu pai, ele viajou uma única vez, fez essa viagem, e quando ele fez essa viagem já estava muito doente e foi, pronto, uma viagem que ainda bem que a fez, mas que naquela altura não foi tudo o que podia ter
não
sido.
Não foi tão feliz assim. És o género de pessoa que planeia as viagens ao detalhe ou vais à aventura só com o voo marcado e pouco mais?
Depende, não é? Quando eu vou com a minha família, planeio tudo ao detalhe, porque aí é muito importante e tem de ser
porque vão em grupo, para aquilo não se desmembrar.
Sim, se bem que uma das características importantes de quem viaja é perceber que a viagem nunca pode ser completamente planeada. Aquela ideia de que estamos às 10 da manhã num sítio e já temos a certeza que às 2 da tarde vamos estar noutro, temos de estar disponíveis para os imprevistos e para perceber que isso pode não acontecer, porque isso é realmente parte da viagem, faz parte de...
São as melhores histórias, normalmente, esses imprevistos.
E mesmo quando às vezes parecem negativas, temos de ter também uma certa capacidade de viver com isso e de...
E aprender também.
Claro. Quando vou sozinho, aí já não tenho tanta... Já não sinto tanta necessidade de planear.
Mas isso também vem da prática, em viagens, não?
Sim, sim. E porque eu, na verdade, uma das coisas que me atrai é justamente... É perder-me até um pouco. Em 2018, fui desde Pequim até Macau em vários transportes, sempre terrestres.
Para quem não tem uma ideia, como eu, Pequim e Macau é mais ou menos quanto
como
de distância?
De Moscovo a Lisboa.
Oh, God, a sério?
Imagino eu. Isto eu não estou a ter agora aqui, não é?
Sim, não tens real.
Provavelmente
noção,
alguém nos está a ouvir que vai ver ao Google ou que já sabe. E foi uma viagem que eu fiz assim cerca de... Pronto, também fui muito... Não fui direto, fui parando e fui ficando em condomínio, em prédios gigantescos, onde só mesmo sem estrangeiros, só chineses. Passei também bastante ali pela zona de Xangai, porque Xangai mesmo tem uma malha urbana de cidades todas coladas umas com as outras que serão talvez uns 300 quilómetros à volta de Xangai. Antes de chegarmos a Xangai não há terrenos livres, não é?
Só prédios.
É só cidade. E então andei aí por todos esses lugares. Aí há uma cidade muito bonita que se chama Suzhou. Mas isto para dizer que andei ali nesse caminho e ia decidindo assim quase diariamente onde é que ia e onde é que ficava. E sendo que na China também é muito forte, não é? Viajar sozinho, porque como a língua é tão diferente e como tudo é tão diferente.
E há lugares próprios para se ir sozinho e outros para se ir acompanhado. Ou pelo menos tu vais conhecer o sítio de maneira diferente. É
inevitável. Eu já fui com a minha família toda para a China, com as minhas irmãs e com tudo. Por exemplo, imagina essa viagem da China, nós éramos, se não estou em erro, umas 12 ou 13 pessoas. E então convém que se saiba um pouco o que é que vai acontecer a seguir, até porque não é muito manejável um grupo desses, não é?
Claro. Mas sentiste-te sempre seguro na
Senti-me
China?
Senti-me sempre seguro.
Há algum sítio onde tenhas sentido menos seguro?
Sim, sim. Há alguns sítios onde me senti menos seguro e até onde tive alguns percalços, mas na China sente-se uma segurança extrema. À noite, a qualquer hora, nos sítios mais ou menos iluminados. A China até me parece que é um lugar, por exemplo, onde uma mulher sozinha pode viajar com uma certa liberdade.
Deve ser ao contrário, os ladrões e os bandidos é que se sentem menos seguros.
Provavelmente, mas o que nós sabemos, infelizmente, é que pronto, as mulheres nem sempre conseguem ter esta liberdade toda que estamos a falar.
A balança está muito
equilibrada. E pronto, há alguns lugares onde esse aspecto é muito marcante. E onde...
Mas na China não sentiste isso?
Mas na China sinto que não, não. Mas dizia, sim, houve outros lugares. Eu, por exemplo, tive por um assalto que na altura foi bastante chato na Guiné-Bissau. Na verdade, até me partiram o nariz. E... Mas também devo dizer, foi um azar e foi também uma certa falta de previdência minha.
Ingenuidade,
foi,
talvez.
Eu não me precavi bem, porque na altura estava com um excesso de confiança e Bissau efetivamente também é um lugar pouco iluminado à noite.
E já lá estavas há algum tempo quando aconteceu?
Não, mas andava a viajar há muito tempo e achei que podia fazer tudo. Não culpo ninguém por isso. Acho que, e na verdade adorei a Guiné-Bissau. É um país que, apesar de só ter estado lá dessa vez, me marcou muito. E o romance Galveias, de que estávamos a falar há pouco, tem uma personagem que tem uma história muito forte com a Guiné-Bissau, justamente por isso, porque me marcou muito a Guiné-Bissau e gostei muito de estar lá.
Tu relês os teus livros? Assim, o Galveias, és capaz de pegar nele e começar
nunca,
a...
Nunca reli o livro de uma
porque
ponta à outra.
Porque quando estás a escrever, és dos que apaga e reescreve muitas vezes?
Sim, sim. Quando eu termino mesmo, aquele momento em que eu sinto, terminei, aí eu... Já nem consigo olhar mais para o texto, já quase que me dá náuseas físicas, porque já olhei tanto. E nessa altura, quando já está o livro todo a ser escrito e quando já está mesmo no final, há ali uma situação que é um pouco dura, que é a tentativa de ter todos os pormenores na cabeça. Para que eles sejam todos coerentes, não é? Se diz que a personagem tem uma determinada característica, depois não podemos esquecer isso até ao final.
Claro.
Então é uma alegria quando por fim se dá por terminado.
E percebes que esses pontos estão todos unidos.
E posso começar a esquecer tudo isso e começar a deixar espaço para outras coisas.
Quando acabas de escrever um livro, então o que é que fazes?
Bem, quando eu termino mesmo de escrever um livro, é uma grande realização. É um momento em que realmente sinto muito realizado, porque um livro eu comparo sempre como subir um degrau na vida, não é? Evolui-se muito quando se escreve um determinado livro sobre um determinado assunto, porque nós, quando estamos a escrever, temos de tomar muitas decisões. Para tomar essas decisões, em primeiro lugar, temos de tentar estar o mais consciente possível das decisões que existem, não é? Que há a tomar. E depois refletir sobre elas e perceber qual é o caminho que se quer seguir. E isso obriga-nos a definir-nos muito. E claro, cada livro, apesar de serem muito mais difíceis de definir do que parece, porque nós... Por exemplo, podemos falar o romance Galveias e dizer, ah, é um romance que tem Galveias. É uma simplificação enorme, não é? Lá dentro tem muitos temas, tem muitas questões, tem muitas coisas. Mas, efetivamente, cada livro põe em cima da mesa uma série de temas. E claro, nós temos de nos confrontar com esses temas quando estamos a escrevê-lo. E esses temas, no meu caso, muitas vezes são pessoais e têm que ver com questões minhas e por isso eu sinto-me evoluir naquelas questões quando escrevo um livro sobre elas.
Isso é muito bonito, mas eu estava a pensar, se quando escreves também tens consciência do leitor, ou seja, estás a escrever e estás a pensar em quem o vai ler?
Estou. É uma pergunta, é uma resposta um pouco dúbia, porque quando eu digo que penso em quem o vai ler, parece que eu estou a escrever para agradar a quem o vai ler. Não é isso, não é isso, porque não é assim tão simples. Mesmo que eu quisesse escrever um livro que agradasse a quem o fosse ler, eu não sei fazer isso, não é?
A não ser que tu tivesse uma pessoa específica que tu soubesses que estás a escrever para ela.
E mesmo aí,
e mesmo assim é difícil.
Eu já tive livros que têm... que há pessoas muito específicas que estão ligadas a eles e também é uma angústia terrível.
Rui Nabeiro,
por exemplo,
estava a pensar nisso.
Exato, é uma angústia terrível pensar se aquela pessoa, o que é que ela vai como
estava,
é que ela vai interpretar.
É inevitável, não é? Estavas a escrever a vida daquela pessoa.
Sim, mas eu não sei como é que ela vai interpretar aquilo que eu estou ali a escrever, porque aqueles textos e aquela visão, ela não é... Não é passível de uma só interpretação,
claro,
não é?
Claro.
Mas no caso dos leitores em geral, quando eu digo que penso neles, o que eu quero dizer é que eu tenho de construir um sistema que possa ser interpretado por outras pessoas. Tem de ser como que um código simbólico, não é? Que as outras pessoas, ao lê-lo, consigam retirar interpretações dele que sejam minimamente ligadas às minhas intenções. E isso não é o mesmo que estar a escrever ignorando o outro. Eu, quando escrevo ignorando o outro, eu não preciso de escrever um romance, eu faço listas, não é? Eu escrevo pão, roupa, cadela. E eu já sei, não é? Que eu tenho de ir comprar pão, tenho de ir lavar a roupa e tenho de ir passear a cadela. Eu não preciso de explicar para os outros.
Se eu vir essa lista, se calhar para mim vai querer dizer outra coisa.
Sim, pode ser comprar a cadela, passear a roupa.
Exatamente. E consegues alguma vez, ou isso nem sequer é um objetivo, desligar-te da tua história pessoal para escrever um livro?
Sim, a relação que os meus textos têm com a minha história pessoal não é absolutamente linear. Mesmo quando eu tenho verdadeiramente presente um detalhe da minha vida ou uma personagem, eu tenho sempre de trabalhar isso literariamente. Tenho sempre de olhar para esse episódio ou para essa pessoa e perceber o que é que há ali de importante para dizer, quais é que são outros aspectos que até podem ser muito relevantes, mas que, se os colocar lá, não são essenciais e não fazem o retrato. Mas depois também é verdade que muitas vezes se trata sobretudo de um híbrido, ou seja, há alguns aspectos que vêm diretamente de certas fontes da minha memória, mas depois há outros aspectos que são conveniências formais, que é preciso trabalhá-las, até para que se compreenda aquilo que se quer dizer, não é? Aquela velha estrofe do Fernando Pessoa, em que ele diz que o poeta é um fingidor.
Sim.
Que finge tão completamente que chega a fingir que é dor, a dor que deveras sente. Muitas vezes as pessoas ficam logo chocadas só no primeiro verso. Como assim? O poeta é um fingidor? Oh, sinto-me enganado. Não, atenção, ele é um fingidor, mas chega a fingir que é dor, a dor que deveras sente. Ou seja, ele tem de trabalhar essa dor.
Ela está lá, a maneira como ela apresenta.
Essa estrofe, ela é muito pessoana, também no sentido em que uma das características essenciais do Fernando Pessoa é essa multiplicidade de seres, não é? E de, na escrita, nós temos de ser também vários, porque temos de ser aquele que está a sentir, aquele que está a olhar para aquilo que sente e que tira conclusões sobre isso, e aquele que depois, a partir daí, encontra palavras para dar forma partilhável a isso que viu em si próprio.
Mas nessa partilha, alguma vez impuseste ou impões algum limite no sentido em que talvez eu esteja a partilhar de mim algo que não quero? Ou algo que não quer que os outros vejam ou sintam?
Sim, é complicado, até porque muitas vezes em vários textos meus eu nomeio a pessoas que não sou eu, ou seja, a minha mãe, a minha família, sim, etc. E comigo próprio eu até já fiz jogos, digamos assim, que são de certa forma autobiográficos, mas que são abertamente... Ou seja, descrevo-me a mim com todas as minhas características, mas depois lanço um elemento que, apesar de ser verosímil, eu sei que não é real. Não é?
Mas ao leitor vai deixá-lo baralhado.
Mas muitas
baralhado,
vezes as pessoas vão na corrente, não é? Tudo aquilo e
agora lembrei-me do abraço. Sempre, sim. No abraço eu sinto isso, não sabendo o que é verdade ou não.
Sim, se bem que o abraço, na verdade, é um texto, ou os textos que o constituem são maioritariamente autobiográficos. Okay. Ali é mesmo muita autobiografia. Mas, por exemplo, eu tenho um romance que se chama Autobiografia.
Esse ainda não li. Esse é recente,
2019. E que tem José Saramago como personagem principal, o que é logo também um risco,
certo,
não é? Mas depois existem muitos elementos ficcionais e, na verdade, uma das reflexões que o romance propõe é justamente essa, da autobiografia e da ficção, quais são os limites de uma e de outra. E até posso adiantar, sem que seja um spoiler,
que
a conclusão que se tira é que tudo é autobiografia e tudo é ficção, ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo.
Cruzam-se, não é? Voltando aqui atrás um bocadinho às viagens, e porque eu quero mesmo falar da Coreia do Norte, como é que é fazer turismo, porque no fundo foi isso que fizeste, quando foste em excursão, num lugar tão insondável como este?
A Coreia do Norte coloca muitas questões, não é? A grande questão e aquela que mais nos choca a todos tem que ver com o seu sistema sociopolítico, que é uma ditadura que em muitos aspectos tem questões que decorrem até da sua cultura e daquele sistema civilizacional, mas que são bastante chocantes para nós. Ainda assim, um dos aspectos também marcantes da Coreia do Norte é o facto de se tratar de uma sociedade muito fechada, em que poucas pessoas vão lá, pouco sabemos do que acontece lá, e nessa medida existe um aspecto ali muito importante quando se visita a Coreia do Norte nessas circunstâncias, que é o facto de haver uma narrativa, uma história que nos é contada como visitantes e que em muitos aspectos nós achamos duvidosa, não é? Porque é uma construção que favorece o regime e favorece a perspectiva do regime e tudo isso. E em muitos aspectos é curioso, porque eu sinto que essa construção tem muito que ver com o turismo em geral. Com o turismo que existe em todas as outras partes.
Só que ali está um bocadinho mais,
claro,
evidente.
Ali tem aquelas características específicas de haver aquele regime e de nos quererem passar aquelas ideias que são benéficas para o regime, de uma forma extrema e às vezes até um pouco ingênua. Noutros lugares também nos passam ideias sobre os países, mas que muitas vezes também são uma construção.
O turismo é o marketing que tu fazes do país, não é?
O turismo é uma atividade económica,
sim,
não é?
Acima de tudo.
Como uma atividade económica, existe quem vende e existe quem compra. E normalmente quem compra tem uma ideia do que é que pretende. Não é?
Tens que responder às expectativas quando vais para um sítio, não é?
Exatamente.
As tuas expectativas.
E por isso muitas vezes acontece que quem vende distorce um pouco a sua realidade para corresponder a essas expectativas e faz uma representação da sua própria cultura. E muitas vezes essa representação é uma distorção grosseira.
Sim, às vezes até caricata.
Sim,
não é?
Sim. E depois há produtos que são verdadeiramente criados por isso, não é? Porque nem sequer são realmente tradicionais.
Dá-me um exemplo.
É como aquela história do que se não é visto é bem achado, não é?
Eu acho que tu também falas disso algures num livro. Estou-me a tentar lembrar, talvez no Caminho Imperfeito.
Exatamente.
É, não é? Na Tailândia.
Também é um livro que também traz essa questão do turismo, uhum. que é uma questão que eu acho muito interessante, porque é uma questão dos nossos dias.
Uhum.
E vamos ver uma coisa. Eu nem sequer tenho nada contra o turismo. Eu acho o turismo uma atividade bastante legítima e acho até que é um sinal da nossa evolução.
Uhum.
Acho incrível que nós estejamos num momento da história em que as pessoas... Há muita gente que tira tempo para ir conhecer outros lugares,
uhum,
não é?
Uhum.
Eu acho isso, pronto, uma grande evolução por comparação com os momentos da história em que as pessoas só trabalhavam, uhum. dormiam, morriam,
e
não é?
Tudo no mesmo sítio.
Exato. Ainda assim, uma das coisas que me fascina aqui é a tal narrativa, ou seja, quando nós promovemos o turismo em Portugal, por exemplo, noutros países, nós, de certa forma, estamos a dizer o que é que Portugal é. O mesmo acontece com qualquer outro país,
uhum.
não é?
Uhum.
É claro que normalmente aí tem de existir uma simplificação. E essa simplificação...
às vezes chega-nos atabalhoadamente.
Sim, né? Às vezes é completamente...
E depois só tens 2 dias para visitar a cidade,
sim,
ainda por
sim.
cima.
Um exemplo, o Brasil. Quando, às vezes, os estereótipos que existem acerca do Brasil são gritantes, não é? O Brasil, que é um país que vai desde o Rio Grande do Sul, com temperaturas que às vezes até são mais baixas,
sim,
do que aqui, até a Amazônia, ou até,
sim,
ao Nordeste, passando por São Paulo.
Ou aquele interior completamente,
sim,
longe de tudo.
Mato Grosso, uhum. todos esses lugares,
Brasis,
Goiás, não é? Sim,
mas a expectativa de um português é que o Brasil é o Brasil das novelas, ou pelo menos,
claro,
há uns tempos era.
Ou a expectativa não é mais estereotipada, reduz, não é? O mesmo acontece com outros países. Claro, quanto maiores são, mais facilmente a redução os distorce,
claro,
e os minimiza.
Mais se simplifica. Eu quero muito continuar a falar das tuas ideias e práticas de escrita, mas há mais coisas para descobrir. Eu quero ir ao José, que viaja também através do som.
Sim.
Como é que o metal entrou na tua vida? E porquê é que nunca mais saiu? Porque eu acho que nunca mais saiu.
Sim, nunca mais saiu nem nunca vai sair, porque eu costumo dizer que para mim o metal é como uma vocação, não é? Ou seja, eu não sou bem capaz de explicar porque é que esse género musical é tão marcante na minha vida. Mas também sinto que, lá está, é um gosto culturalmente adquirido. O que acontece muito, nós às vezes não nos damos conta, mas muitas das coisas que nós achamos que são boas, que te sabem bem, nós aprendemos a gostar delas.
Verdade.
Não é? Há pouco tempo li uma coisa muito interessante, que dizia que os sabores picantes e os sabores avinagrados, uhum, são também culturalmente adquiridos, porque na natureza nós não comíamos esses sabores, porque, uhum, o picante dizia-nos que eventualmente podia ser uma coisa venenosa,
claro,
e o avinagrado podia ser alguma coisa estragada.
Gente,
mas quando comemos pickles nós sabemos que não são estragados,
sim,
ou quando comemos picante nós sabemos também que é assim que ele que se espera que saiba, não é,
uhum,
porque é venenoso. E o mesmo acontece também com o metal. Eu vim agora recentemente da Finlândia, que é um país onde o metal é muitíssimo difundido, apercebi-me de uma banda lá que se chamava Evisaurus, e que é uma banda de metal para crianças.
Não. Se calhar
é uma
já ouvi
banda
falar
de metal
disso
para crianças.
Pois, é que isso não ressoou-me.
Em que são os músicos estão fantasiados com roupas de dinossauros.
Sim.
E tocam metal para crianças. E os
isso
concertos são para crianças e tudo.
Os Moonspell cantaram a música do Nod, não
Nod,
sei se lembras,
exato,
incrível.
Mas os Evisaurus são, por exemplo, um caso em que...
Mas tem mesmo crianças que são fãs?
Sim, sim, incrível. Os concertos são só de fãs, é como outros grupos que existem para crianças.
Sim.
Panda, por exemplo, é assim,
sim,
desse,
sim,
tipo. E lá está, quando, é claro, quando se chega ao metal assim, uhum, chega-se de uma forma diferente daquela em que eu cheguei, porque eu cheguei já numa perspectiva de adolescência. Sim. E de... a mim dava-me prazer que aquela música chocasse os meus pais. Aliás, isso era mesmo um dos objetivos principais. Depois fui evoluindo e hoje em dia... É claro que eu já não pretendo chocar ninguém com esse gosto. Aliás, quem ouve sempre metal vai se habituando até a que esse seja um prazer solitário. Já sabemos que não podemos pôr essa música no carro, já sabemos que não vai passar essa música nas festas.
Exato.
Etc.
E tens de ter cuidado com os amigos que estão ao teu lado quando vais ouvir, não é?
Ah, sim.
Na faculdade começaste a tocar guitarra e fundaste a tua própria banda de grindcore, que é só o metal mais agressivo.
Sim, sim. Na altura.
Como é que se chamava a banda?
Hipocondríacos.
Muito bem.
E nessa altura essa foi a primeira banda desse género no Alentejo.
Estava que ias dizer no país.
Não, no país não.
Seria
no país
incrível.
Já existia. Já
então
existia.
Vamos imaginar que houve um concerto dos Hipocondríacos. Chego lá e vejo-te. Como é que eu te vejo? Quem és tu num concerto de grindcore?
Isso só poderia ter sido numa única ocasião, porque nós só demos
um concerto.
Fizemos,
então, como espectador, pronto.
Fizemos a primeira
estás
parte.
Estás num concerto, deixa-me ver se eu consigo acertar neste nome. Na Palm Death.
Ah,
pronto. Eu vou a um concerto.
Sim,
na Palm
se nós tivéssemos
Death.
Algum dia feito a primeira parte na Palm Death, tinha sido incrível.
E tu estás lá. E quem és tu nesse concerto dos Napalm Death, como espectador?
Mas agora ou nossa, nessa altura?
Nessa altura e agora. Fala-me das diferenças também.
Bem, as diferenças são enormes, porque nessa altura provavelmente eu só ouvia esse tipo de música. Então era bastante mais preconceituoso e bastante mais fechado.
Entendo.
E bastante mais convicto de tudo, não é? Tinha
tudo
certeza,
aquilo estava muito certo.
Tinha certeza de tudo, e se eu estivesse num concerto dessa banda, que por acaso nunca assisti ao vivo, mas se estivesse num concerto dessa banda, então eu estava no... não queria trocar esse lugar por nenhum outro do mundo. Estava no sítio mais...
E se fosse agora?
Se fosse agora, também estava muito bem, mas claro, já via as coisas de uma outra forma. Ainda assim, também há uma ligação forte entre a pessoa que está nesse concerto agora e a que estava nessa altura. Sim. Porque para mim, hoje em dia, esse tipo de música e até os concertos ao vivo são lugares onde ainda onde está presente ali uma certa pureza que também encontro, lá está, nessa energia, digamos assim. Uhum. Para mim é muito importante, porque enquanto que nessa altura essa música me trazia uma, não sei, era uma força.
Energizava-te?
Era uma força, mas que para o futuro, digamos assim, hoje em dia essa força é mais uma, é como que uma alegria condensada, não sei bem explicar. Talvez a característica mais forte do metal e da música pesada em geral é a intensidade.
Uhum.
Hoje em dia, que esse género é tão difícil de definir, porque existem bandas tão diversas que ficam debaixo desse guarda-chuva, ainda assim a única coisa que todos partilham é a intensidade, porque hoje em dia há metal rápido, uhum, há metal lentíssimo.
Quem é a tua banda favorita no momento?
Neste momento, como eu disse, eu estive agora recentemente na Finlândia e aconteceu uma coincidência que para mim foi muito, muito, muito marcante, que foi o facto de haver uma banda que eu andava a ouvir muito e de repente receber uma mensagem numa rede social de um amigo meu que faz o som dessa banda, que é
técnico de som,
dessa banda, e que me disse: Estás em Helsínquia? Nós também estamos em Helsínquia. Sim, ele é português.
Mas a banda não.
Não, a banda é sueca. Okay. E chama-se Dark Tranquility. E foi incrível. Havia três pessoas lá no entourage da banda, uhum, que eram portugueses. Conhecia dois. E pronto, e foi incrível. Estive lá com eles e foi marcante, porque achei que foi assim uma espécie de coincidência cósmica.
Também.
Não, foi incrível. E depois eu fui conhecê-los no
os
backstage.
Os astros a alinharem-se ali.
Sim, foi incrível.
Sem que fosse premeditado.
Foi mesmo... Não, mas sabes, eu vou-te dizer, tenho para mim que esse tipo de coisas me acontecem com uma certa frequência. Eu considero-me uma pessoa com muita sorte.
Achas que é sorte?
Considero-me uma pessoa com muita sorte. E não quero dizer isto de outra forma.
Exato.
Porque é isso mesmo que se trata. E para mim, também considerar que tenho sorte é uma sorte.
Uhum. Sim, sim, esse reconhecimento que tantas vezes é tão difícil, não é? De admitir.
Porque eu vejo que muitas vezes as pessoas, quando lhes dizem ah, tens sorte, ficam um pouco ressentidas. Como assim? Não, eu não tenho sorte, eu mereço.
Exato, eu trabalho para...
Tudo bem. Toda a gente trabalha. Mas é bom ter sorte.
Não é? E há muita gente que realmente não tem, é verdade.
Sim,
e nós olhamos à volta e vemos isso. Na tua escrita, tu vives essa intensidade que o metal te dá.
Ah,
o metal cruza-se na tua escrita.
Sim, sim, sim. Para mim, escrever é exatamente o que seria compor.
Escreves ouvir
metal.
Música?
Sim, muitas vezes.
Ah.
Como Mas
consegues?
nem sempre.
Parece-me difícil.
Depende.
Eu estaria a cantar as letras e não conseguiria escrever, por isso é que digo isto.
Bem, no caso de... Sabes, eu gosto muito de tipos de metal que as letras são um pouco obscuras,
uhum.
No sentido em que não se conseguem distinguir.
Sim, percebo.
Mas eu acho isso interessante. Por exemplo, uma pessoa assim que não esteja muito dentro desse mundo pode dizer, ah, mas como é que... Bom, podem ouvir isso, nem estão a perceber o que eles estão a dizer.
Uhum.
Mas para nós percebermos o que eles estão a dizer, nós temos de querer perceber, uhum. E temos de fazer esse trabalho, temos de procurar essa informação. Por exemplo, andei a ouvir uma banda que não só não se percebe o que ele está a dizer, uhum. Como ele canta num dialeto do norte da Noruega. Ou seja, é preciso mesmo querer muito,
claro.
Saber o que é que eles estão a dizer.
Sem dúvida.
E eu acho que isso até é uma aprendizagem.
Claro,
ou seja,
sim.
Percebermos que também não têm a obrigação de nos dar tudo.
Uhum.
E quando nós depois vamos atrás e vamos procurar... Então também somos recompensados.
Bem visto. Estava-me a fazer lembrar quando eu tinha uma panca com Sigur Rós. Não é bem o teu género, mas de certeza
sim,
conheces.
Claro.
E me obrigava também a aprender islandês na internet. Mas sim, eu acho que até passava a gostar mais, não é? Porque
claro.
A partir do momento em que vais à procura tens a tal recompensa.
Sim,
no fim.
E essa dedicação eu acho que também é algo que devemos cultivar.
Uhum.
E quando a perdemos e quando já não sentimos, não é? Quando já não sentimos essa pulsão de nos dedicar em relação a nada, então acho que devemos reconsiderar e devemos procurar coisas que nos apaixonem ao ponto de nos dedicarmos dessa
sim.
forma.
Eu acho que são coisas que nos dão significado também, não é?
É um bocadinho clichê, mas é verdade. Aquilo que dá trabalho depois também dá uma recompensa.
Uhum. Vamos a Cabo Verde agora. Quanto tempo é que viveste em Cabo Verde?
Eu vivi cerca de um ano e meio lá.
Onde é que eu li sobre Cabo Verde? Em qual dos livros?
Nesse autobiografia existe uma personagem cabo-verdiana. Foi o livro onde eu escrevi mais sobre Cabo Verde. Mas também no Abraço,
deve ter sido no Abraço.
Aí escrevi alguns textos sobre Cabo Verde. Porque para mim foi muito intenso. E na verdade ainda nem escrevi tanto sobre Cabo Verde como...
Como podias.
Em proporção ao que teve, à importância que teve para mim. Por um lado, essa primeira vez que vivi lá foi um ano e meio, mas foi um ano e meio seguido, num tempo em que a internet ainda não era
não
aquilo que
cá
é.
Não vieste cá nesse ano e meio?
Não, e foi muito forte para mim, também naquela altura, tinha 23, 24 anos.
Uau!
Depois voltei lá muitas vezes.
Já eras pai quando foste para Cabo Verde?
Já era pai. Mas voltei muitas vezes e tive muitas ligações com Cabo Verde. Participei na fundação de um festival literário em Cabo Verde, na Ilha do Sal. Ainda existe. Que se chama Festival de Literatura Mundo do Sal. Escrevi uma peça de teatro que foi propositadamente para ser levada à cena lá em Cabo Verde, que se chama Estrangeiras. Tem umas passagens em crioulo também.
Sabes falar crioulo?
Sim,
bem claro. E sabes dançar kizomba?
Não. Eu sei.
Agora entrávamos aqui noutro mundo.
Vamos ver. Quando eu vivia lá, nem se falava de kizomba.
Ah.
Falava-se de zouk, que é uma música mais das Caraíbas.
Okay.
E dançava-se passada. que, okay, que é uma forma mais cabo-verdiana, certo, de dança, porque a kizomba é mais angolana.
Verdade, mas o funaná é cabo-verdiano?
Funaná já é cabo-verdiano totalmente.
E também se dança bastante.
Sim, 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 e eu estava lá na Ilha de Santiago, então eu dancei muito funaná.
Era só essa frase que eu queria ouvir, dancei muito funaná.
Sim.
Como disseste, já eras pai quando foste dar aulas para Cabo Verde. Como é que tu encaraste esta mudança? Esta não, mas a mudança em si, na tua vida, quando foste pai muito novo, tinhas 21?
Sim, sim.
Eu assumo sempre que a paternidade constitui uma mudança na vida das pessoas, quase como se entrasses num nível de jogo diferente. Como é que tu encaraste essa mudança na tua vida?
Essa mudança foi a maior mudança da minha vida até hoje. Também considerando que ela foi praticamente contemporânea com a morte do meu pai. O meu pai morreu e passado um ano eu fui pai. E isso foi uma mudança assim enorme, até porque tal como estávamos a falar e ainda ligando com estas coisas da música pesada e também dessa minha adolescência de cabelos compridos e de que, todas essas coisas, eu fui adolescente até muito tarde, acho eu.
Então ainda eras adolescente quando
exato,
foste pai.
Exato, eu acho que tudo isso acabou ali também abruptamente com a morte do meu pai. Uhum. Na verdade, isso depois também marcou muito a minha escrita e os meus livros. Ainda hoje têm um pouco disso, uhum, mas os primeiros todos tinham isso de uma forma muito direta, logo começando por esse que é o Morreste-me, né, que uhum, fala diretamente uhum, do luto. E depois ser pai foi tudo muito intenso, não é? Há uma frase de um verso, de um poema meu que diz, não sei dizer as palavras corretas, mas é do género, e disseram-te, és o homem da casa, mas já não havia casa. E é um pouco isso, não é? No sentido em que um momento que foi um desmoronar muito grande de toda a minha família, naquele momento. E foi também nesse momento que nasceu o meu filho, um pouco depois.
Numa casa onde só existiam mulheres, excepto tu, não é?
Exato.
E de repente
exato,
o teu filho também é homem.
Exato. E curiosamente, por exemplo, a minha mãe tem 6 netos, não é? Que são 2 rapazes, que são os meus filhos, e 4 raparigas, que são as 2 filhas de cada uma das minhas irmãs.
Então, estavas destinado mesmo a ser o homem da casa.
De certa forma é isso. Ainda hoje, não é? Com 47 anos... é um tema para mim enorme. Uhum. E na verdade, lá está, a partir desse tema, depois estruturou-se tudo aquilo que eu tenho escrito, sendo que a questão da filiação, não é? Uhum. Ser filho e ser pai é uma questão que eu também tenho-me apercebido que tem uma profundidade extrema, não é? Não é à toa que as maiores religiões também se organizam uhum, à volta da questão da filiação e que ao mesmo tempo existe aí de uma forma muito presente uma ideia de reflexão sobre o que existe antes de nós, o que existirá depois de nós e do nosso lugar no mundo, daquilo que nós recebemos e que depois nós deixamos para os uhum, outros.
Uhum. Os teus livros já deixam esse legado, não é?
Sim, de alguma forma, mas também eu acho que também se tem de ter consciência do efêmero que tudo é. Ou seja, mesmo os livros, apesar de, por natureza, eles tentarem lutar contra a passagem do tempo, não é? Porque, uhum, porque nós fixamos alguma coisa, algumas ideias uhum, que ficam ali para que não se apaguem, não é? Para que não haja essa erosão da memória, mas... mais uma vez é um paradoxo, porque aquilo que está nos livros junta-se a um grande património e esse grande património ele existe no ar, ele vai presente no significado das palavras, naquilo que nós aprendemos do mundo quando nascemos, não é? Mas ao mesmo tempo em si, aquela obra, seja ela qual for, está destinada também a diluir-se, não é? No tempo.
Dizes que os momentos em que és mais feliz é com os teus filhos.
Uhum.
Sabes se os teus pais, ou sentias os teus pais a sentir o mesmo quando estavam contigo e com as tuas irmãs?
Isso aí eu não tenho qualquer dúvida, não é? Pronto, eu sei que os meus pais vivem para nós, não é? E eles em todos os momentos nos mostraram que a sua obra somos nós. E eu também, claro, depois com o tempo também me apercebi que essa também é a minha obra, não é? Até porque a paternidade, a maternidade não é automática. Nós às vezes temos essa ideia errada. Sim, sim. Mas não é bem assim. Precisamos também de...
O filho nasce e tu apaixonas-te por ele. Não é bem assim.
Não, precisamos de... Precisamos de ter suficiente maturidade. Precisamos também de... Não sei agora qual é que é o livro, mas é de um desses grandes autores russos, provavelmente de Dostoiévski, em que se diz que quanto mais se dá, mais se tem, não é?
Uhum.
E nesse caso também é assim. No caso dos filhos, nós vamos tendo cada vez mais vínculo à medida que damos cada vez mais. Nunca fui um pai perfeito, mas...
Não há nenhum.
Sim, mas há uns mais imperfeitos que outros.
Certo.
E de qualquer forma, acho que com o tempo é que fui também eu próprio ganhando consciência realmente de toda essa importância e todo esse papel. Porque quando o meu filho nasceu e quando eu tinha 21 anos, eu não estava minimamente preparado.
Eu acho que ninguém está, mas sim, a idade, acho que com o tempo vamos percebendo que nós não somos seres já completamente construídos e feitos quando os nossos filhos nascem. Acho que a partir daí é que muitas das vezes nos construímos.
Mas ainda nos vamos construindo, não é? Esse meu filho agora tem 25 anos.
Uau! Está quase a ganhar o seu prémio José Saramago, para brincar, se formos fazer a comparação.
Ele já tem os seus prémios. Ele é de uma área completamente diferente. Ele é engenheiro informático.
Olha.
E agora ele vive no estrangeiro. E quer dizer, pronto, para mim é um orgulho enorme, não é? Que ele tenha alcançado isso ele próprio, não é? Que é algo que é fruto do trabalho dele, uhum. É fruto de todo o empenho dele. E claro, acho que ele, por ter nascido logo assim naquela altura, se calhar também não teve tudo aquilo que podia ter tido se o pai fosse mais maduro. Mas enfim, ainda hoje estamos aqui a trabalhar a nossa relação.
Trabalham juntos nisso e isso é o mais importante. Lias aos teus filhos? Lias livros quando eles eram pequenos?
Não. Na verdade, sempre lhes contei histórias inventadas no momento.
Também é um clássico, sim, de todas as casas.
Sim, e na verdade era muito bom. Às vezes essas histórias eram completamente mirabolantes, até porque eu...
Mas nunca chegaste a escrever livros infantis ao chegar?
Tenho dois,
Sim.
Curiosamente, um deles tem lá um pequeno detalhe, porque há um momento... que acontece a 6 de fevereiro de 1997, tem essa data. Uau. Assim, que não tem nenhuma explicação.
Sim.
Mas que é a data do nascimento do meu filho mais velho. Então foi assim uma homenagem a ele, para ele saber. Muitas vezes eu faço essas dedicatórias nos livros. Por exemplo, no livro Morreste-me existe a dedicatória à memória do meu pai. Mas eu considero que essa dedicatória também faz parte do texto, porque para quem está a ler dá uma indicação, lá está, de autobiografia. Mas depois eu tenho muitas dedicatórias, de certa forma, secretas, não é? Quando eu incorporo...
Que muitas vezes, se calhar, só tu é que sabes...
Eu e as pessoas.
Ah, e as pessoas,
mas
sabem.
A quem elas destinam, porque senão não fazia sentido.
Não, podias pôr para teu deleite, claro, não sei.
Isso também, isso também faço. E há algumas que eu nem poderia revelar a fonte, porque seria até, às vezes, as pessoas iriam ficar magoadas.
Não faças isso.
Mas às vezes também é interessante utilizar certos elementos concretos, uhum, e a pessoa ver-se ali retratada e saber que isso tem que ver com ela.
Mas tens musas ou musos? Eu acho um bocadinho...
Sim, tenho.
Desprimor dizer que só existem musas inspiradoras.
Tenho muitas musas e muitos musos.
Nem sei se a palavra existe.
Sim, mas existem muitas pessoas que são inspiradoras de muitas formas diferentes.
Uhum.
E para mim, na construção das personagens, por exemplo, há sempre pessoas por trás. Não quer dizer que uma personagem corresponda a uma pessoa, mas muitas vezes, certo, uma personagem até pode ser
um conjunto de três
ou quatro. Um conjunto de várias pessoas.
Parece-te importante, realmente importante, que as pessoas leiam? Ou, na verdade, se não leem é porque gostam de fazer outras coisas e não tem nada de mal?
Eu acho que ler é uma sorte, não é? Há pouco estava a falar de ter sorte e, efetivamente, ler é uma grande sorte. porque há pessoas que têm o azar de nunca aprenderem a retirar aquele prazer da leitura.
Uhum.
E então depois não sabem o que perdem, não é? Como acontece com tantas coisas que nós não temos, que não sentimos falta delas, porque não sabemos o que elas são, não é?
Sim.
Mas na verdade a leitura traz-nos um conforto enorme, e que é um conforto às vezes intelectual, outras vezes emocional, que nos estrutura e que nos coloca em relação connosco próprios. Porque mesmo que estejamos a ler sobre uma experiência que é muito diferente da nossa, nós estamos sempre lá.
Uhum.
Nós fazemos sempre parte daquele efeito, digamos assim. E isso organiza-nos, isso faz com que a nossa cabeça funcione melhor. Ao mesmo tempo, ler também é uma espécie de meditação, é uma espécie de oração. Ler é uma forma de comunicação connosco próprios e com algo que até é exterior a nós próprios, que é o resto da humanidade,
sim,
não é? Porque ler literatura, neste caso, é um ato altamente humano, que vem do... todo ele é humano.
Conecta-te muito aos outros, é isso que eu sinto.
Sim, porque alguém escreveu aquilo, aquele texto foi escrito por um ser humano. E esse ser humano...
Daqui a uns anos já não vamos ter tanta certeza disso.
Sim, mas por enquanto ainda é assim. Nós, quando estamos a ler aquelas ideias, nós, de certa forma, estamos até a considerar, ainda que de uma forma implícita, aquela pessoa que as concebeu e as suas circunstâncias e as suas visões e tudo isso. Mas depois nós estamos a fazer aquela construção a partir da linguagem, e a linguagem, as palavras, também são um elemento totalmente humano, não é? Elas não nascem das árvores, nem chovem das nuvens. As palavras são uma construção do ser humano ao longo de séculos, aperfeiçoada cada vez mais na tentativa de nos exprimirmos cada vez melhor e de conseguirmos transmitir aos outros, às vezes, ideias, sensações, impressões que até para nós próprios são misteriosas. E por isso, quando nós começamos a tentar dizê-las, já estamos a tentar entendê-las,
sim,
não é?
E muitas vezes não conseguimos vocalizar, verbalizar,
sim,
o que,
claro,
estamos
claro,
a viver ali.
Claro, até isso é constante, não é? Mas existe um treinar disso, existe um exercitar disso, quando estamos a ler. E por isso eu acho que ler é muito bom, mas também compreendo que nem toda a gente leia, porque ler dá trabalho. Ler não é propriamente o mesmo que ver televisão. Ler obriga-nos a um esforço.
Para já obriga-nos a imaginar, e só isso.
Sim, e obriga-nos às vezes também a envolvermo-nos.
Sim.
Não é?
Sim, quantas vezes, já te aconteceu de certeza, lês uma página e tens que voltar atrás e relê-la porque estavas completamente,
claro,
não envolvido.
Mas não era só a esse nível que eu me referia. Eu referia-me também até a um nível emocional.
Uhum.
Ou seja, muitas vezes há livros que nos confortam e há livros que nos provocam.
Uhum.
Há livros que para nós é um sacrifício lê-los. Não por serem chatos, ou também pode ser esse
não,
caso.
Não, estou a pensar.
Mas pode haver livros que nos perturbam.
Sim.
E que nos incomodam.
Eu adoro isso, por exemplo. Há pessoas que se calhar ficam...
Sim, mas às vezes pode ser um incómodo mesmo desagradável.
Fisicamente desagradável.
Não, pode ser um tema que nos perturba, pode ser um tema que nos faz mal, não é? Temos aí duas opções. Ou não lemos esse livro e paramos, interrompemos a leitura, ou continuamos a leitura.
Tanto e lidamos caso, com esse desconforto.
Mas tanto num caso como no outro, o livro efetua o seu propósito. Porque há uma coisa curiosa também dos livros, que é os livros que nós não lemos, mas que nós imaginamos. Há uns anos, aconteceu até por acaso nos Açores, no Faial, uma senhora que me falou de um livro meu, que é esse livro que se chama Morreste-me, que fala do luto e da morte do meu pai, e ela disse-me: nunca o li porque sinto que vai ser muito forte,
ser
ou
difícil.
Pronto, alguma coisa, vai ser difícil. Nunca o li. Mas tenho lá. e basta-me olhar para ele. E eu pensei, uau, é incrível, é mesmo isso. Então esse livro
já está a cumprir
o propósito. Está a cumprir o seu propósito de uma forma enorme. Sabe-se lá o que é que essa senhora, quando olha para o livro, vê. Mas vê alguma coisa. Nesse caso, até uma coisa intensa, pelo que ela me disse.
Sim.
Mas nós imaginamos sempre os livros que não lemos e que temos lá em casa. Que um dia,
não é?
Nós até, quando os comprámos, foi por algum motivo. Porque nós imaginávamos alguma coisa neles. Porque nós, quando compramos os livros, nós não sabemos o que é que lá está. Não é?
Isso também é fascinante.
É fascinante.
Por acaso, tenho que fazer-te aqui uma confidência. Li alguns dos teus livros, ainda não todos, mas não li o Dentro do Segredo ainda. Imagino, de uma forma. E porquê é que eu não o li? Uma amiga minha leu e disse que não tinha gostado muito.
Uhum.
E ela adora José Luís Peixoto, mas não gostou. E porquê é que ela não tinha gostado? Porque estava à espera que tu revelasses imensos segredos da Coreia do Norte, ou coisas que ela não soubesse de todo ou não imaginasse de todo. Por isso é que não li.
Sim.
Será que fiz bem?
Não, isso é perfeitamente
legítimo. Acho que vai
haver
o dia em que eu vou ler, entende?
Não, mas isso é completamente legítimo. Aliás, uma das coisas que eu não gosto de responder é quando me perguntam que livro meu é que eu sugiro que
não
leiam.
Não vou perguntar.
Não gosto de responder porquê. Porque o primeiro ponto do contrato entre quem lê e o livro tem de ser as razões da própria pessoa para ler o livro. E essas razões podem ser...
tudo e mais alguma coisa.
Uma suspeita, não é? A pessoa ouviu dizer alguma coisa sobre o livro que lhe agradou, ou gostou do título, ou gostou da capa, ou ouviu dizer que o tema é X e achou interessante ler sobre esse tema. Mas vai ser essa... lá está, essa impressão, isso que a pessoa imagina a partir do livro, que depois a vai amparar nos momentos de dúvida. Porque se a pessoa estiver a ler exclusivamente porque eu lhe disse para ler o livro, a pessoa vai-me estar a responsabilizar a mim sobre os insucessos do livro, quando na verdade eu não tenho nenhuma responsabilidade sobre isso. A pessoa decidiu ler o livro e ela é que tem de assumir essa responsabilidade.
Então nem sequer tens responsabilidade sobre nenhum dos teus livros.
Não, sobre isso tenho, sobre os meus livros tenho, porque quando eu os publico, eu implicitamente estou a dizer às pessoas que eles que vale a pena serem lidos. Há muito tempo que se diz aí uma frase que a diz: ah, caiu na net, então fica lá para sempre.
Exato.
Eu não concordo
não
muito
concordas?
Com essa frase.
Ah, mas tem acontecido agora com as políticas de cancelamento de uma data de.
Sim, mas,
gente.
Mas ao mesmo tempo eu também vejo que a net é tão efêmera. Nós, hoje, aparece uma foto escandalosa de algum assunto.
Para a semana já
toda
é
a gente quer ver essa foto. Na próxima semana já ninguém quer ver essa foto.
Sim.
E daqui a 2 anos já ninguém sabe, se lembra que essa foto existiu.
Mas a verdade é que se essa pessoa se lembrar e for pesquisar, ela continua lá. Eu acho que tem a ver
Sim,
com essa
mas já ninguém quer ver essa foto. Ela já perdeu Sim. todo o valor. Ela
Sim.
foi esvaziada de sentido.
Uhum.
Como se lhe tivessem chupado com uma palhinha toda a pertinência, não é?
Entendo, e aos livros isso não acontece.
Aos livros não acontece, aliás há uma frase que costumam dizer que é: Homero é mais atual do que o jornal da semana passada. Não é? Porque Homero escreveu há séculos e séculos sobre coisas que ainda hoje são verdade, porque são da natureza humana. O jornal da semana passada fez uma atualização sobre uma realidade que entretanto já se desatualizou.
Exatamente. Tens autores preferidos?
Tenho, mas são muitos, são dispares.
Então não me vais dizer um nome.
E vão variando com o tempo. E também há uma outra coisa que às vezes é um pouco um equívoco desse assunto, que é quando depois se dá nomes, de certa forma estamos implicitamente a afirmar uma associação com esses nomes. E na verdade, muitos dos autores e autoras que mais me marcaram nem sequer escrevem ou escreveram de forma parecida com a minha.
Ah, ou isso, certo. Que livro é que estás a ler neste momento?
Estou a ler um livro infanto-juvenil que comprei numa loja de livros em segunda mão de um autor checo, cujo nome nem me lembro.
Boa.
Mas que são...
Estás a ler em inglês?
Sim, são livros de... Mas é um livro já do... Aquela edição é para aí dos anos 70, quando ainda existia Checoslováquia.
Ok.
E todas as histórias, as personagens são animais, as, os protagonistas. Em inglês tem um título que se chama A Dog's Life, mas eu acho que esse não é o título do livro.
Okay.
Comprei esse livro numa livraria de segunda mão em Tallinn, na Estónia. Para já, entrei nessa livraria e pronto, é um pouco frustrante, não é? Como não compreendo estónio, nem outra, a maioria das línguas que lá estavam. Tive de me conformar com a secção de livros em inglês que lá havia. E depois comprei esse, que é um livro que inclusivamente tem anotações, suponho que é em estónio.
Ainda vais tentar traduzir?
Por cima de algumas palavras. Não, porque imagino que seja a tradução das palavras.
De inglês para estónio. Então, o que é que te chamou a atenção? Porquê que escolheste esse?
Porque eu adoro cães.
Eu não estava à espera.
Foi por isso. Eu adoro cães e, na verdade, tenho pensado muito na minha relação com a minha cadela neste momento. E tenho até muita vontade de escrever sobre isso. E então,
mas é uma relação que vai bem, que vai mal?
Não, vai muito bem, é de amor absoluto.
E está contigo há muito tempo a cadela?
Desde que nasceu, ela tem 3 anos e
okay.
pouco. Mas antes já tive outros cães, eu sempre tive cães toda a minha vida.
És um dog lover?
Sim, completamente.
Mais do que um cat lover? Dizem que o mundo se divide nestes dois.
Hoje em dia também gosto de gatos, embora eu nunca tive um gato, verdadeiramente.
Pois és como eu. Sempre tive cães e nunca tive gatos.
Sim, quando eu vivia nas Galveias, havia os gatos que a casa da minha mãe fica perto de uma tapada, que fica por trás dos quintais, e então havia gatos que andavam por ali e que entravam nas casas e eram de toda a gente e não eram de ninguém. E hoje vivo num prédio que tem uma gata à porta, que também já, por acaso eu vivo no mesmo prédio que um primo meu, e ele fez-lhe uma casinha, e ela vive lá naquela casinha.
Mas ela não é dele, não é de ninguém.
Não, ela é de toda a gente também, ela vive ali sozinha.
Bonito.
E ela nunca quis ir para a casa de ninguém. Já várias pessoas a tentaram levar, mas ela é independente. Mas vive muito bem, e tem a sua casinha, e tem comida e tudo.
José Saramago disse de ti que eras uma das revelações mais surpreendentes da literatura portuguesa. É um homem que sabe escrever e que vai ser o continuador dos grandes escritores. Eu espero que tenhas esta frase estampada numa t-shirt.
Eu sei a decora.
Sabes?
Sei. Essa frase foi dita...
Isto foi quando ganhaste o prémio?
Foi dita, se não estou em erro, não tenho a certeza se foi no dia 8 ou se foi no dia 10 de outubro de 2001. Que foi justamente o dia em que ganhei o prémio José Saramago, e que foi exatamente 3 anos depois do anúncio do prémio Nobel da Literatura.
Exato,
para o José Saramago.
Foi em 98.
Foi.
O que é que significou para ti o José Saramago enquanto escritor?
Sabes, eu só comecei a perceber isso também alguns anos mais tarde, porque na altura foi tudo muito intenso, porque pronto, quando ganhei o prémio, aí foi mesmo assim perturbador, não é? Em termos de uma grande mudança e sim. Mas depois, até ao longo dos anos, até à morte do José Saramago em 2010, também tive muita oportunidade de estar com ele em viagens que fiz com ele, em encontros múltiplos, até tivemos em programas de televisão, tivemos
dos
em muitas José. Circunstâncias. Sim, lembro-me, por exemplo, de estar com ele na Feira do Livro de Buenos Aires e de ser uma loucura a forma como as pessoas o recebiam em toda a parte. E então, confesso que eu tenho muita dificuldade de separar a forma como eu recordo aquela que foi a minha percepção da leitura do José Saramago, também da minha relação pessoal com o próprio José Saramago, não é?
Percebo.
Na verdade, estou a dizer isto porque me pediram um texto sobre as obras e a única coisa que me surge na cabeça são episódios de contar histórias. Ah, nesta situação aconteceu isto, naquela aconteceu aquilo. Ou, quando ele estava a escrever o livro X e depois falava nisso e depois esse livro veio a sair e hoje esse livro é conhecido de toda a gente. Mas quero dizer, só mais tarde é que eu comecei a perceber que também havia ali uma relação até um pouco filial, mas filial no sentido da influência e no sentido de não é, duas gerações que são, na verdade, muito diferentes, não é? Porque quando eu conheci o José Saramago, ele já estava a ponto de fazer 80 anos. Sim. E eu ainda me faltava um pouco para fazer 30, não é?
Mas havia ali uma vontade de passagem de testemunho.
Não, eu acho que sobretudo fosse. Havia uma grande generosidade que eu também tenho me apercebido que existiu com muitas outras pessoas. O José Saramago era uma pessoa que, na medida das suas possibilidades, porque às vezes também é difícil para nós que estamos à distância imaginar o nível de requisições, não é? De pessoas que pedem coisas. Eu não me estou a queixar, mas eu abro as minhas caixas de correio e 99% das mensagens são pedidos. São pedidos sempre.
E que vão desde o simples autógrafo a inserir aquela pessoa num livro.
Sim, não, tudo. Já tive todos esse tipo de pedidos.
Ou convidarem-te para um podcast.
Também. Pois. Também. E infelizmente, eu que sou eu, não consigo corresponder a todos. O José Saramago, não é, nessa sim, época, claro, ainda menos conseguia, mas mesmo assim fazia o impossível para corresponder àqueles que, pronto, conseguia. Isso vê-se, por exemplo, bastante no filme José e Pilar, que por acaso tive a oportunidade de rever recentemente.
Tenho que rever.
E é muito inspirador, porque estamos a falar de uma pessoa com mais de 80 anos e que mesmo assim dá tudo,
não
é?
E não para, não é?
E tem ali uma energia. E lá está, pronto, ele tem essa energia porque ela vem de algum lado. No fundo era como estávamos a falar há pouco em relação à leitura dos livros. Nós, quando decidimos ler um livro, temos de ter uma razão pessoal para ler esse livro. E quando também escrevemos ou quando fazemos alguma coisa, não é? Quando gravamos podcasts, eu acho que também temos de perceber porque é que eu estou a fazer isto, não é? Ou o que é que eu quero dar com isto? Porque, na verdade, trata-se sempre de dar alguma coisa, não é? Seja nos podcasts, seja a limpar salas, ou seja, não sei, a conduzir um autocarro, está-se sempre a dar alguma coisa.
Escrever livros.
Não, dar aulas, então, é mesmo evidente, não é?
Sim, o quanto é dar aulas, aí. Sim, sem
exato,
dúvida. Sentiste, quando recebeste esse prémio, que a pressão ia aumentar, ou que ias ter que responder a uma expectativa muito alta? Tiveste medo disso, desse momento?
Não, eu era tão irresponsável que nunca senti nada disso.
Toda a gente devia receber prémio antes dos 30 anos.
Não, toda a gente me perguntava, mas sente agora mais responsabilidade? E às vezes provavelmente eu até respondia, sim, é uma responsabilidade
para...
e tal. Mas na verdade eu era bastante irresponsável. E um sinal disso é o meu segundo romance, que se chama Uma Casa na Escuridão, que é um romance de uma violência e de uma... É um romance que agride os leitores. Lá está, há pouco falávamos disso, não é? Livros que às vezes as pessoas deixam a meio. Eu sempre senti como um elogio quando as pessoas me diziam
que não tinha terminado.
Não consegui terminar de ler esse livro.
Agora fica cheio de vontade de ler.
Pronto. Mas na verdade é um livro que é de uma ousadia, mesmo de quem não está preocupado com o que é que vai perder.
Ok. Porque... Mas não é um mau livro, não sentes que fizeste um mau trabalho?
Não. Eu até tenho muito orgulho nesse livro. E é um livro que, na verdade, ainda hoje encontro pessoas profundamente marcadas por esse livro. É verdadeiramente um livro de culto. Por isso não é um livro para toda a gente.
Certo.
É um livro só para algumas pessoas. Mas quando chega a uma dessas pessoas, então é marcante. E eu próprio, hoje, 20 anos depois, não é? Porque esse livro saiu em 2002, tenho às vezes algumas dúvidas acerca de como é que eu naquela altura via as coisas para ter escrito um livro como esse. Mas sobretudo tenho muita admiração por ter tido essa ousadia.
Se calhar hoje em dia já não farias.
Não, se calhar hoje eu pensava, ah, mas depois aquela pessoa vai ler, a outra vai ler, depois o editor espera que o livro possa também ser apelativo para não sei quem.
Fazes esse exercício sempre.
Claro, porque nós somos seres humanos, não somos, não é, aliens que aterramos aqui numa nave e depois voltamos para a nave a seguir. Não, e a verdade é que com a passagem do tempo, e acho que esse é um movimento natural, cada vez considero mais perspectivas.
Uhum.
Ou seja, há pouco eu dizia, quando eu tinha 17 anos e ia a um concerto de metal, eu achava
isto.
Que quem não gostasse de metal estava errado. Hoje eu já não penso isso, não é?
Uhum.
E ao mesmo tempo também compreendo que, vamos ver, naquela altura, em 2002, em que ainda se vivia ali uns tempos de grande euforia, não é? Estávamos ainda a viver, não é, na ressaca de todas aquelas glórias da Expo 98. O próprio Nobel do Saramago também veio nessa sequência.
Fomos europeus.
Havia um certo desafogo económico, não é? Íamos organizar o europeu.
Tínhamos imensas autoestradas.
Para mim foi interessante escrever um livro que tivesse toda essa violência, até porque também tinha acontecido o 11 de setembro, e isso foi muito importante, as intervenções militares no Afeganistão, etc.
O mundo de repente estava dividido em eixo do mal e eixo do bem.
E isso era tudo bastante forte. Mas depois, quando houve, por exemplo, a crise da Troika e tudo isso, aí eu já comecei a escrever livros mais otimistas. Porque no princípio, os meus primeiros livros, havia muita gente que dizia que os meus livros eram muito tristes. Isso depois as pessoas deixaram de dizer isso. Felizmente, porque era um sufoco, não é? Quer dizer, estar ali preso, de ser um autor de livros tristes. Quer dizer,
isso não é necessariamente mau?
Não, não é mau, mas é redutor, não é?
Sim,
percebo. Não estou interessado em escrever apenas livros que sejam tristes. Calhou que aqueles primeiros livros pudessem ser considerados tristes por algumas pessoas, mas isso nem sequer é objetivo.
Mas quando pensas na tua obra completa, com prosa, poesia, contos,
já é uma grande obra.
Já é uma grande obra. Como definirias? Como a definirias?
Não é fácil, mas acho que há alguns temas que são temas recorrentes e que têm que ver com a identidade, mas também têm a ver com a origem geográfica, a origem familiar. E no fundo são uma interrogação, não é? Sobre quem somos e o que é que aqui estamos a fazer. São temas, pronto, muito amplos, mas que se formos ao fundo do fundo do fundo é essa a pergunta, não é? Eu, lá está, os livros que eu escrevo, eu integro-os sempre naquilo que já fiz e estabeleço sempre vínculos entre o que estou a fazer e o passado. Mas eu também tento sempre alastrar um pouco mais, ou seja, que aquilo que eu escrevo também traga sempre novos dados.
Vá a sítios que ainda não foste.
Sim, por exemplo, no caso deste livro do Almoço de Domingo, tem uma história muito concreta que também trabalha esse tema da autobiografia e do eu e do outro e tudo isso. Mas mesmo do ponto de vista do Alentejo, traz o Alentejo da fronteira. Que para mim também é interessante, porque eu já tinha trabalhado o Alentejo.
Mas não é o teu Alentejo.
Mas agora vou aqui a este Alentejo. Mas lá está. Há muitas coisas desse Alentejo da fronteira que, apesar de não ser o meu, eu recorri ao meu para chegar a esse. Ou, por exemplo, um livro que para mim também foi uma experiência muito interessante e que é o livro Em Teu Ventre, que toca a história de Fátima. Há lá descrições que, sendo ligadas àquela circunstância específica, na verdade vêm da minha experiência. Há um momento em que estão, por exemplo, a depenar uma galinha. Se eu nunca tivesse visto depenar uma galinha, se eu não soubesse o que é tirar aquela água para cima das penas, vir aquele cheiro, sabes, é muito curioso. Há pouco estávamos a falar do romance Galveias e da forma como ele é lido no Japão. O romance Galveias tem coisas tão específicas, que são mesmo, mesmo muito específicas. E, no entanto, ele está traduzido no Japão, na Tailândia. Está também
Mongol.
A terminar Nesse caso não está.
Mas tens alguns livros em mongol.
Tenho dois livros, um infantil e um romance, que se chama Cemitério de Pianos. Uhum. No caso do Galvez, ele, por exemplo, tem uma coisa que eu acho incrível, que é, foi o primeiro livro de sempre, de toda a história da humanidade, a ser traduzido diretamente da língua portuguesa para a língua georgiana. Na Geórgia.
Uau.
Porque já havia livros de Saramago, de Fernando Pessoa, na Geórgia e em georgiano.
Mas tinham sido
traduzidos do russo.
Ou do russo.
Exatamente. Uau. E então...
Então foi um georgiano que o traduziu.
Foi uma georgiana.
Uma georgiana.
E foi o primeiro livro que ela traduziu também.
E conheceste-a?
Sim, sim. Eu estive lá em Tbilisi, na Geórgia. E foi muito incrível. E também lá na Geórgia me disseram que... Havia lá aldeias parecidas com Galveias.
Talvez seja o teu livro mais transversal, não? Talvez.
Não, na verdade, eu tenho vários livros que têm muitos caminhos internacionais. E eu acho que efetivamente o meu livro que é mais transversal e que é mais lido e que é mais traduzido, quer dizer, não sei se é o mais traduzido, mas que chegou a lugares que mostrou que efetivamente, apesar das diferenças culturais, há muitas ligações, é o Morreste-me.
Uhum.
Esse livro Morreste-me...
O luto é muito transversal.
Sim, é. Mesmo quando existem culturas que lidam com a morte de forma diferente, mas o luto em si é uma circunstância da nossa humanidade. E esse livro, por exemplo, está traduzido em hindi, na Índia, que é um lugar, não é, segundo a religião hindu.
Sim.
Existe logo ali uma perspectiva da morte muito particular.
Muito diferente, sim.
Mas também já foi traduzido e publicado, por exemplo, na Coreia, na Arménia.
Coreia do Sul.
Na Coreia do Sul, claro.
Gostavas de ter o teu livro, algum dos teus livros publicado na Coreia do Norte?
Gostava, gostava, porque eu não excluo absolutamente nenhum leitor. Pense ele o que pensar, tenha que ideologia tiver. Às vezes eu vejo nas redes sociais pessoas que dizem: ah, se a pessoa pensar de determinada maneira, eu não quero que ela veja a minha arte, não é?
Okay.
E eu não penso nada assim. Eu
é
não
um preconceito
há...
logo à partida.
Sim, mas claro, às vezes há pessoas que pensam de formas muito diferentes das nossas e que são chocantes. Mas considerando todas essas formas, não há nenhuma que eu pense: não gostava que esta pessoa lesse um livro meu. Na medida em que não é que eu acredito que o livro vai mudar a pessoa. Não é essa a ideia, porque eu também não escrevo os livros para mudar as pessoas, porque acho que é um erro, não é? Quero dizer, as mudanças que um texto opera, elas não são definidas a priori por quem escreve.
Por quem escreve.
Mas sinto que não há ninguém que eu gostasse de excluir dos possíveis leitores dos meus livros.
E há algum livro que tu leias e que penses, gostava de ter sido eu a escrever?
Ah, isso é frequente, acontece com muitos livros, muitas vezes. Aliás, eu gosto de encontrar livros que eu possa sentir isso, com muita frequência. São os livros inspiradores, não é? São os livros que me fazem, que
dá-me
me abrem
um nome.
Horizontes.
Dá-me um nome.
Por exemplo, quando li Os 100 Anos de Solidão, do Gabriel Garcia
incrível.
Marques,
sim.
Pensei: que coisa extraordinária, é uma catedral este livro. Ou já falámos aqui do Fernando Pessoa, tocou-nos, não é, na escola secundária,
então, não.
Quando lemos aquelas verdades, não é, tão, tão marcantes em alguns poemas, às vezes até nos fizeram pensar que podíamos fazer o mesmo.
Igual.
E por isso começámos também a escrever.
E por que não? Bem, estamos quase a terminar, já vai longo. Só queria mesmo fazer-te esta pergunta: existem livros maus ou simplesmente existem livros que não são para certas pessoas?
Bem, há critérios para analisar a qualidade ou a falta de qualidade de um livro. Embora esses critérios são subjetivos, ou seja, nós podemos discuti-los. Ainda assim, há alguns que são razoavelmente objetivos, dentro de certos limites. Um dos critérios que, a meu ver, é mais fácil de identificar é a coerência ou a incoerência do texto. Por isso é que, há pouco, quando falávamos, eu dizia que no fim tenta-se ter todo aquele mundo na cabeça. Tudo tem de fazer sentido. Sendo que dizer que tudo tem de fazer sentido não quer dizer que tudo tenha de ser linear, ou que tudo tenha de ser óbvio, ou que tudo... Não, não, mas tudo tem de fazer sentido à luz de alguma chave de interpretação. Porque a realidade também é assim. Nós nem sempre temos todas as ferramentas para analisar as razões de tudo o que acontece. Mas tudo acontece por algum motivo.
Que... Não há coincidências?
Mas essas ditas coincidências também são, também advêm de alguma coisa, não é? Agora nós estamos aqui. Se me cair o teto em cima da cabeça, espero neste momento específico em que eu estou aqui, existem razões para isso.
É porque tu vieste cá.
É porque eu vim cá, é porque o teto não tinha tido o cuidado necessário, etc, etc. Ou seja, tudo é uma sequência de, de uma continuidade de coisas. Para quem escreve, uma das coisas fundamentais é que tenha sempre resposta para tudo. É quando se lhe pergunta, olha, porquê que acontece isto no, no livro? Ah, porque tal, tal, tal. Na medida em que essa pessoa, se tiver respostas para tudo, significa que ela tem uma consciência grande das decisões que tomou. Foram decisões que ela tomou conscientemente.
Sim, pensadas.
E lá está, em coerência. Porque muitas vezes, quando um livro ou quando um texto, numa situação, a personagem comporta-se de uma forma e nós percebemos, ok, esta personagem é preguiçosa. E depois noutra, sem explicação nenhuma, ela tem características completamente diferentes.
Simplesmente não lhe deu ali uma psicose qualquer.
Nós não conseguimos entender, não é? Até pode haver uma razão para isso,
mas ela
tem de haver ali, nós temos de ter algum acesso a essa. Porque se nós sentirmos que é incúria, que é falta de cuidado, então esse texto não é bom, é incompetente, e esse é um aspecto. Mas claro, depois há outras questões que também são muito relevantes, como seja aquilo que me interessa ler, aquilo que eu considero relevante, e isso aí depois já é muito subjetivo, não é?
Claro.
Porque nós sabemos que há livros, por exemplo, que são obras-primas da literatura mundial reconhecidas e que nós não gostamos, não tivemos prazer dessa leitura. Não é?
Ou
não quer dizer que não existe esse reconhecimento e que não haja mil estudos literários a comprovarem que são fabulosas, mas nós não apreciamos. Portanto, é nessa subjetividade também que temos de entender a literatura, porque existe ali conhecimento. Nós, quando lemos um romance, nós extraímos lições do que lemos ali. Mas essas lições raramente são comprováveis. Nós raramente conseguimos pegar nelas e dizer é exatamente assim porque... Não é como se fosse um livro de ciência.
Sim.
Mas não deixa de haver ali alguma forma de conhecimento. E essa é a natureza da literatura. Às vezes parece que não tem uma função, que não é prática, mas na verdade... pode-nos auxiliar na vida e pode-nos dar luzes sobre questões que depois nós encontramos no nosso cotidiano.
Ai, sem dúvida, eu sinto isso mesmo desde que leio, desde que me conheço, que é quando leio eu conheço coisas tão diferentes daquelas que eu vivo no dia-a-dia ou que ainda não vivi e que depois deparo-me com elas e percebo que houve coisas que aprendi num livro ou que reconheci num livro.
Sim,
e que muitas passam a fazer
vezes,
sentido na minha
lá
vida.
Lá está, muitas vezes o facto de as termos lido sobre elas depois permite-nos identificá-las.
Sim, só isso já é um passo.
Exato.
Uma última pergunta, José Luís Peixoto. Se pudesses formular e promulgar uma lei com efeitos imediatos, que lei seria essa?
Não é fácil, porque já existem tantas leis, mas era muito bom que as pessoas olhassem umas para as outras e que se considerassem mais os outros como se consideram a si próprios. mas não sei bem como é que poderia escrever essa lei, não é? Porque na verdade o direito também é uma forma de escrita, uhum, e também é uma forma de conhecimento muito válida. Mas não é literatura.
Mas podias pôr assim: obrigatório ser empático com toda a gente.
É, não me parece que funcione assim.
Pois não, também acho que não.
Mas eu acho que era o que precisávamos neste momento, porque há muitas coisas que nos tiram desse contacto mais direto. Lá está, há aspectos muito positivos, né? Também de todas as tecnologias, mas sinto que muitas vezes criam uma vivência que é muito cerebral, em que as coisas valem muito pelo seu símbolo e não tanto por aquilo que são.
Mas
não
é? Sentes que isso é uma coisa dos nossos dias ou que enquanto humanos sempre foi assim?
Não, eu acho que neste tempo estamos a viver uma revolução nessa área.
Estamos a atravessar
e que nós ainda nem sabemos bem onde é que ela nos leva, porque estamos verdadeiramente na onda, não é? Ainda nem sei bem se vai haver algum momento em que vamos conseguir olhar à distância tudo isto que estamos a viver, porque é tão incrível a forma como as relações entre as pessoas
tão rápido
são
também
alteradas, a forma como a vivência social também se transforma, a forma como consumimos informação, como consumimos cultura, como depois tudo isso transforma a nossa vivência no mundo e o nosso entendimento do mundo.
Obrigada, está feito. Tinha mais 30 perguntas, mas não dá. Fica para uma próxima. Obrigada.
Obrigado. Tudo o resto mostra-me que estou certa.